Economia.
Pela primeira vez, o governo envia proposta de orçamento para o Congresso com previsão de déficit de 30 bilhões e 500 milhões de reais para 2016. A previsão é de um salário mínimo R$ 865,50 em janeiro. A inflação deve encerrar 2015 em 9,25%, 5,4% em 2016 e chegar a 4,5% em 2017. O crescimento da economia deve ser de 1,7% em 2017 e só deve atingir 2,5% em 2019. Para reduzir o rombo na economia no próximo ano, estão previstos aumentos de impostos que vão gerar arrecadação extra de 11 bilhões de reais. O governo vai rever a política de benefício fiscal do Programa de Inclusão Digital, que reduz a zero alíquotas de PIS e COFINS na venda a varejo de computadores e notebooks, além de tablets, roteadores e smartphones. Bebidas quentes vão ser tributadas com alíquotas maiores, assim como o imposto de renda sobre o direito de imagem e o imposto sobre operações financeiras das operações feitas pelo BNDES. Dilma Rousseff sancionou hoje o último item do ajuste fiscal, que eleva as alíquotas do INSS para 56 setores da economia. Todos esses setores estavam em processo de desoneração desde o ano passado. E sobre o inédito orçamento com déficit, nós conversamos com o professor de contabilidade governamental do IBMEC, Tiago Borges. Ele afirma que o governo precisa de mudanças mais profundas para evitar o déficit.
Professor Tiago Borges, o Brasil já passou por crises econômicas anteriormente, mas, no entanto, é a primeira vez que o governo apresenta uma proposta de orçamento geral da União com déficit. Qual que é a diferença, né, das situações das crises anteriores para essa situação atual?
Eu acho que é um acúmulo de problemas, né? Não só a questão da crise econômica em si, mas a crise de governabilidade ali com o Congresso. Uma vez que o governo não tem tido um apoio amplo no Congresso para passar medidas que são necessárias de ajuste, a situação ficou ainda mais incontrolável por parte do governo e tornando ele incapaz de tomar atitudes necessárias para tentar uma melhoria aí da gestão e do equilíbrio financeiro do governo.
Houveram gastos excessivos nos últimos anos que contribuíram para a gente chegar nessa situação de não ter recursos para poder cumprir todas as obrigações?
Nos últimos anos, a despesa, na verdade, tem crescido mais do que a receita. Então, o governo, desde 2010 para cá, tem feito uma gestão fiscal não muito adequada, o que acabou culminando nessa situação atual de incapacidade de pagamento mesmo e de uma geração de receita muito baixa, né? Uma perspectiva de geração de receita baixa, enquanto que as despesas têm crescido sempre mais do que a própria receita. No momento de crise ainda, né, onde a previsão de arrecadação é de queda, né, ela tem uma tendência de queda, fica mais complicado para o governo administrar isso sem ter que fazer grandes cortes ou aumentar impostos.
Pois é, então, já que o senhor tocou nesse assunto, criar imposto, fazer cortes, essas seriam algumas soluções para esse déficit?
Sim, a única forma, né, de trabalhar nessa questão financeira atualmente, no curto e no médio prazo, é atuando ali ou num corte mais efetivo das despesas, pensando aí em cortar até nas despesas obrigatórias, ou criação de impostos, né? Porque o tesouro é um só, a conta do governo é uma só. Entra dinheiro ali e sai do mesmo lugar. Se eu não tiver uma fonte de geração de receita maior do que eu gasto, e se eu quero gastar mais, então eu tenho que aumentar impostos ou então diminuir a expectativa de gasto.
Mas o fato de aumentar imposto, além de ser uma medida bastante impopular, isso não seria complicado para a economia, que já está numa situação bem, bem ruim?
Tem os impactos aí, né, de curto prazo, imediato, e tem que se pensar no longo prazo, né? Essa apresentação, por exemplo, de um orçamento deficitário para o Congresso fazer o corte, se não for acompanhado de um plano de ajuste fiscal bem feito, com credibilidade, o que vai impactar é na perda do grau de investimento, que ainda vai complicar mais as contas do governo, porque a gente vai pagar juros mais altos para captação de recursos. Se eu não tenho eu já tenho uma despesa maior do que a minha receita, obrigatoriamente, se eu não aumentar impostos, eu tenho que pegar empréstimo. E aí eu vou pegar empréstimo e isso vai virar um ciclo vicioso, onde eu vou pagar mais juros, vou ter necessidade de maior desenvolvimento, de mais impostos ou de melhoria imediata da economia, que no cenário atual não apresenta essa possibilidade. Então, gera uma ação em cadeia para dificultar ainda mais a situação da economia do país.
Bom, professor Tiago Borges, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Eu queria só acrescentar aqui. Ao mandar um projeto deficitário para o Congresso, o governo acaba dividindo essa responsabilidade com o Congresso, no sentido de que, olha, eu não estou mostrando aqui que eu não tenho condição de resolver o problema e eu quero que o Congresso faça e me ajude a fazer os cortes. Não é uma situação comum, né? É a primeira vez que isso acontece e acaba gerando ali mais conflitos políticos, porque o Congresso também não quer ser responsável por determinar corte de recursos em áreas estratégicas importantes para a população. Então, vai ter aí um embate muito grande, porque, no fim das contas, o orçamento ele não pode ser aprovado deficitário. Ele tem que ser aprovado equilibrado. O valor da arrecadação tem que ser o teto para a quantidade de gastos que o governo quer fazer. Então, isso tem que ser ajustado e, de uma forma ou de outra, ela será, ou pelo Congresso ou pelo Executivo, gerando esse embate aí que a gente já começou a perceber desde ontem.
Tá ok, então, professor Tiago Borges, muito obrigado por sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Até a próxima, obrigado a
você. Você ouviu o professor de contabilidade governamental do IBMEC, Tiago Borges, que comentou a proposta de orçamento do governo federal para 2016. A entrevista fica disponível em nosso site no www.fmg.br/rádio. E a presidenta Dilma Rousseff deve tratar sobre o orçamento logo mais à tarde com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que os dois vão se encontrar desde que ele anunciou rompimento com o governo federal.